Podcast Unesp.
O atual presidente do Equador, Daniel Noboa, do partido de direita Ação Democrática Nacional, foi reeleito ao cargo em 13 de abril, ao derrotar a candidata de esquerda Luísa Gonzalez, advogada e política da Assembleia Nacional do Equador. Até o momento, Luísa diz a apoiadores que não reconhece os resultados e exigirá uma recontagem. Nas pesquisas de intenção de votos, ambos estavam empatados e no sábado, dia 12, véspera do segundo turno, Noboa declarou estado de exceção em 7 províncias, sob argumento da ameaça do tráfico de drogas no país. De acordo com os levantamentos, Noboa ficou à frente por mais de 1 milhão de votos, uma diferença de 12 pontos percentuais, 56% contra 44%. Com cerca de 18 milhões de pessoas, o Equador enfrenta nos últimos anos uma situação crítica e brutal. A violência causada pelo tráfico de drogas levou a um aumento no número de homicídios, ao assassinato de um candidato à presidência, à tomada de prisões por grupos criminosos e a um ataque armado a uma emissora televisiva enquanto seus jornalistas faziam uma transmissão ao vivo. Mesmo diante deste cenário, diferentes chefes de Estado parabenizaram a reeleição de Noboa. Lula, por exemplo, parabenizou o presidente reeleito em mensagem publicada nas redes sociais e disse também que o Brasil seguirá trabalhando com o Equador em defesa do multilateralismo pela integração sul-americana e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também parabenizou a vitória e afirmou que Noboa será um grande líder. Gabriel Boric, presidente do Chile, foi outra liderança que saudou Noboa e incluiu em sua mensagem menção à sua adversária, dizendo em suas palavras que reconhecemos aqueles, como Luísa Gonzalez, que contribuíram para fortalecer o debate democrático com visão e coragem. Outros governos, como o da República Dominicana e do Peru, também enviaram parabenizações e demonstraram interesse em fortalecer laços com o Equador. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Unesp, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, uma parceria entre Unesp, Unicamp e PUC, e professora da Unifesp, faz um panorama dos resultados das eleições no Equador.
A eleição de 2025 no Equador desnuda mais um capítulo da intensa instabilidade política pelo qual o país vem passando nos últimos anos e também da complexidade da polarização que tem marcado as dinâmicas políticas internas e também externas ao Equador. Então, o contexto geral é que Daniel Noboa, que foi confirmado pelo Conselho Nacional Eleitoral como presidente eleito em abril de 2025, estava no cargo de presidente desde 2023, completando o mandato do presidente anterior, Guillermo Lasso, que caiu por um mecanismo constitucional de morte cruzada entre o executivo e o legislativo. Então, Noboa foi eleito em 2023 para completar 1 ano e 9 meses que faltavam do mandato do Guillermo Lasso e se colocou novamente como candidato, dessa vez para cumprir um mandato inteiro. Ele é um empresário do ramo bananeiro, filho de um mega empresário equatoriano, Álvaro Noboa. Ele mesmo já tinha tentado ser presidente em outras ocasiões e nunca conseguiu. E eles vêm de uma família muito abastada, muito poderosa economicamente no país e que se vende com um misto de família tradicional, com valores conservadores, mas também filantropos e, de certa forma, alinhados à direita mais tradicional do país. Porém, quando Noboa se colocou pela primeira vez como político em 2023, justamente para o cargo da presidência da República, ele o fez, pelo menos no momento inicial, como uma liderança progressista, uma liderança moderna. Mas essa apresentação rapidamente deixou de ser assim quando, naquela campanha, que foi marcada também por muita violência, um dos candidatos da direita, o Fernando Via Vicencio, foi assassinado a tiros. E então, ele, Noboa, aproveitou esse acontecimento traumático, né, na campanha eleitoral e passou a endurecer o discurso, principalmente em torno da questão de segurança, que tem sido uma das pautas mais urgentes no Equador, na insegurança pública e também na insegurança política. Do outro lado dessa disputa, tanto em 2025 como em 2023, estava Luísa Gonzalez. Luísa Gonzalez é uma jovem que vem da Revolução Cidadã, que é um movimento político de esquerda, liderado por Rafael Correa, que governou o Equador de 2007 a 2017. Foi uma das grandes lideranças do período da Onda Rosa na América do Sul. Essa transição da primeira para a segunda década do ano 2000, em que lideranças de esquerda de diferentes tonalidades chegaram ao poder nos seus respectivos países, mas todas elas com uma agenda em comum de integração regional, de fortalecer a autonomia dos seus países, de fornecer alternativas ao que tinha sido até então o neoliberalismo, em termos econômicos, em cada um dos seus países. Então, Luiza Gonçalves, ela vinha com essa tentativa em 2023 e agora novamente em 2025, de fazer com que o correísmo voltasse ao poder, né, já que governou o país de 2007 a 2017. E Rafael Correa, quando deixa o Palácio de Carondelet, consegue eleger um dos seus ex-vice-presidentes, que foi o Lenin Moreno. Mas ainda durante a campanha, essas duas lideranças romperam, houve grandes divergências entre elas, principalmente em torno de um processo que estava investigando, esquemas de corrupção durante o governo do Rafael Correa. O Lenin Moreno, então, que em tese seria um candidato de continuidade da Revolução Cidadã, do correísmo, ele vai mudar de lado e vai se aliar à direita neoliberal do Equador. Ele vai cumprir o seu mandato e depois vem o Guilherme Lasso, que não vai terminar, Daniel Noboa e Daniel Noboa novamente. Então, esse é o quadro geral da política equatoriana.
Pedroso aponta as especificidades que marcaram o clima da atual eleição.
Assim como em 2023, também marcado por violência, por situações, inclusive, em que foi decretado estado de exceção em algumas províncias no país, e tudo isso vem gerando um clima de dúvidas sobre se essa eleição foi realmente democrática, se os resultados equivalem à vontade popular e, principalmente, se o presidente em exercício, que teria ganhado agora a oportunidade de ter um mandato inteiro, seguiu corretamente todas as leis e todas as regras, né, que são previstas pela Constituição equatoriana. Então, um dos pontos mais polêmicos que têm sido levantados agora por Luiza Gonçalves, quando os resultados teriam apontado exatamente a sua derrota, é o fato de que esse estado de exceção ele foi decretado em sete províncias em que ela tinha uma vantagem eleitoral importante, províncias que historicamente estão ligadas ao movimento da Revolução Cidadã. Então, para ela, esse movimento não teve a intenção de conter a violência, mas sim, de alguma maneira, evitar ou criar dificuldades para que as pessoas votassem nela como candidata a presidente. Outro ponto também bastante polêmico e que aí também revela, né, a complexidade das dinâmicas políticas equatorianas atuais é o fato de que Daniel Noboa, por estar na presidência, precisaria, pela lei, se afastar, se licenciar do cargo para poder fazer campanha. E ele não o fez. E essa disputa, ela também diz respeito a uma rivalidade importante que foi sendo construída nesse pouco tempo, né, em que ele teve para exercer o poder com a sua própria vice-presidente. A vice-presidente, que é a Verônica Abad, vem já há alguns meses acusando Daniel Noboa de ser um ditador, de atropelar as leis, de escantear o espaço da vice-presidência da República, né? Ele tentou, por duas ocasiões, transferi-la do cargo de vice-presidente para ocupar a embaixada em Israel e depois a embaixada na Turquia, como uma forma de diminuir a influência e o poder dela sobre o seu governo. Junto a isso, ele também não se licenciou da presidência da República, porque ele não queria passar o cargo para ela. Isso já estaria inconforme às leis eleitorais. Então, para ela, essa eleição, e estamos falando aqui de uma candidata, né, de uma vice-presidente, ou seja, de uma política ligada à direita, né, inclusive muito elogiosa a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, mas uma figura que dentro da direita equatoriana já aponta para traços de autoritarismo de Daniel Noboa, né, acusando de querer permanecer no poder a todo custo. Então, para Verônica Abad, que é uma liderança de direita, essa disputa de 2025, ela já começa com uma mácula importante por ter permitido a candidatura de um presidente em exercício que não se licenciou do cargo. Além disso, a própria esquerda, essa sim é a oposição mais óbvia a Daniel Noboa, com Luiza Gonçalves e com toda a Revolução Cidadã, já apontavam que durante essa campanha eleitoral ministros de Estado fizeram campanha, o que também não seria permitido. Foram emitidos uma série de bônus e gratificações à população, que poderiam ser interpretados também como uma forma de compra de votos. Então, irregularidades nesse sentido já tinham sido, né, ao longo da campanha, apontadas como motivos pelos quais esse processo já estaria enviesado, ou já estaria incorrendo em irregularidades. Mas eu diria que nesse momento, né, o ponto principal que leva Luísa Gonzalez a denunciar a fraude eleitoral é o fato de que algumas atas eleitorais estão sendo apresentadas sem assinaturas, o que também está ao contrário, né, daquilo que a lei eleitoral prevê, já que esses documentos precisam estar assinados pelas autoridades eleitorais das sessões, né? Também houve mudanças em alguns locais de votação em cima da hora, além do fato de que cerca de 10 mil equatorianos que vivem na Venezuela foram impedidos pelo Conselho Nacional Eleitoral de exercer o seu direito no exterior, seu direito a voto. Então, esse conjunto mais próximo do dia da eleição ou no dia da eleição, né, de acontecimentos, é o que tem sido aventado pela Luísa Gonzalez como motivos que levariam a, pelo menos, uma recontagem dos votos. No entanto, o que temos visto é o próprio movimento da Revolução Cidadã e do Correísmo dividido. Então, enquanto Luísa Gonzalez e o próprio Rafael Correia, que não vive mais no Equador, vive no exterior, tem feito essas denúncias junto com a Venezuela, né? Enfim, liderada por Maduro, que é uma importante aliada, foi uma importante aliada do Correa e segue tendo essa aliança com a Revolução Cidadã. Outras lideranças deste partido de esquerda que estão no poder, que são prefeitos ou que são governadores de províncias, reconhecem os resultados. Então, o próprio movimento interno ele está dividido, então isso certamente enfraquece essa pauta da fraude eleitoral. Além disso, já houve o reconhecimento internacional do pleito, tanto por outros chefes de Estado importantes da região, então países da América Latina, o próprio Brasil, né, os vizinhos mais imediatos do Equador, assim como o governo dos Estados Unidos. Além de observadores internacionais, como a missão da União Europeia, que esteve no país acompanhando as eleições, e a própria missão eleitoral da OEA também confirma os resultados. Então, essa pauta provavelmente vai se enfraquecer nos próximos meses, do ponto de vista jurídico, mas possivelmente vai continuar sustentando esse debate político entre essas duas grandes forças, né? E também vale recordar que no primeiro turno a diferença de votos entre a Luísa Gonzalez e o Daniel Noboa foi muito pouca, foi cerca de dezenas de milhares de votos, enquanto que no segundo turno a diferença aumentou para aproximadamente 1 milhão de votos. Então, essa diferença grande em pouco tempo acaba suscitando dúvidas realmente se o governo não utilizou algum tipo de estratégia, até mesmo da própria máquina pública, para conseguir aumentar esse número de votos, utilizando artifícios e expedientes que possivelmente não são legais. De toda maneira, no horizonte não há nenhum indício de que vai haver recontagem ou uma mudança muito significativa dessa diferença de votos entre eles, mas vai servir como uma forma, né, de alimentar essa instabilidade política, essa polarização que vem tomando conta do país nos últimos anos.
A pesquisadora destaca a onda de violência que afeta o país.
E para acrescentar outras camadas nessa análise da política equatoriana, é importante recordar que é um país que vive ondas de violência bastante expressivas nos últimos anos, o que difere bastante, né, do que era o Equador 20 ou até 15 anos atrás. Essa onda de violência ela realmente tem sido sem precedentes na história do país, muito ligada às dinâmicas do crime transnacional, do narcotráfico, das diferentes gangues que estão ali se instalando nesse território, tanto na fronteira com a Colômbia, como na fronteira com o Peru. E também as cidades costeiras têm sido muito vítimas dessas ondas de violência, o que está muito ligado com o próprio comércio das drogas, né, da própria dinâmica aí do tráfico de drogas que acaba passando aí pelos portos equatorianos. Então essa é uma questão importante que, de alguma maneira, nos ajuda a compreender também por que um político como Noboa, que tem muitas semelhanças com outras lideranças da região, como o próprio Nayib Bukele em El Salvador, né, com esse discurso e essa postura de linha dura contra a criminalidade, de mega prisões, enfim, e aliado também, né, à direita hemisférica com Donald Trump, tem ganhado bastante apelo popular, porque de fato é um problema no dia a dia dos equatorianos. É um país que também tem vivido crises energéticas importantes, que têm sido muitas delas imputadas ao período do Correa, que é um país que tem boa parte da sua fonte energética em hidrelétricas, muitas delas construídas nesse período em conjunto, né, em associação com grandes empreiteiras brasileiras, né? E é exatamente dessa relação que vem muitos dos escândalos de corrupção que impedem, por exemplo, o próprio Rafael Correia de voltar ao Equador. Ele vive hoje no exterior porque ele tem um mandado de prisão expedido contra ele, que também explica o seu rompimento com Lenin Moreno, enfim, e todas as fragmentações dentro do próprio movimento da Revolução Cidadã, né? Então, essa é uma questão que está na ordem do dia, né? A questão energética. E, finalmente, acho que vale refletir sobre como a manutenção do Daniel Noboa no poder, de certa forma, enfraquece a posição do Brasil na América Latina, no sentido em que ele tem se mostrado muito mais próximo de Donald Trump e dessa direita global, e não parece estar muito disposto a se colocar com uma frente ampla, né, de países contra medidas unilaterais que venham dos Estados Unidos, seja no campo econômico, né, com as tarifas, seja no campo dos direitos humanos, como a questão das deportações. Então, não me parece, por tudo que Daniel Noboa tem demonstrado nos últimos meses e durante a campanha, que ele vai se associar a essa frente mais crítica das políticas estadunidenses em relação à América Latina. Então, para o Brasil, acaba sendo um problema, né, porque é um país a menos, né, para se juntar dentro desse contexto tão complexo que tem se construído, nos últimos meses aqui na região. Também uma informação final para concluir essa análise é o fato de que o Equador é um país petroleiro, né? Então ele também tem uma relevância econômica, embora um país muito pobre, muito desigual, mas ele tem um bem que tem sido extremamente relevante nas dinâmicas geopolíticas globais, e a agenda de Daniel Noboa é muito ligada ao próprio extrativismo, né? Então também acaba sendo um sinal de alerta no sentido de que é um país que é petroleiro, mas que também é amazônico. Né, e que possivelmente está sinalizando para a manutenção de uma política extrativista que vai na contramão das políticas de conservação e de preservação ambiental. Lembrando, né, que o Brasil vai sediar em 2025 a COP30 e provavelmente o Equador também não vai ter um grande envolvimento, considerando todas as posições que o presidente agora eleito tem tomado, né, em relação a esse tema.
Marina Aliata para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.